Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, funcionários dessa casa, TV Câmara e demais pessoas aqui presentes. 12 de julho de 2021, sessão ordinária de número 24. Peço ao primeiro secretário, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras.
Vereador Dailurto.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Elimar Vesper.
Presente.
Ivone Chilive Guilherme.
Presente.
Joélio Albert.
Presente.
Joel Ponte.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Musk.
Presente.
Hoje a TV Câmara fará uma transmissão em caráter experimental através do Instagram, @tv.câmara.smj.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino nacional brasileiro. A mensagem bíblica escolhida pela vereadora Selene Jastro para a sessão de hoje se encontra em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 3 a 5, que passa a fazer a leitura.
Ficam cheias, a chuva cai. Uma árvore pode cair em qualquer direção, mas no lugar que ela cair, aí ficará. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom para plantar, nem colherá nada. Deus faz todas as coisas. E como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mãe, de uma mulher? Assim também não pode entender as coisas que Deus faz.
Convidamos para um momento de silêncio, face ao falecimento da senhora Gerda Helke Potratz, mãe do ex-prefeito municipal, senhor Helmar Potratz, ocorrido dia 8 de julho de 2021. E do jovem Lucas Júnior Tênis, sobrinho do assessor parlamentar Gerson Jacob. E do vice-prefeito Florentino Laus, ocorrido ontem, dia 11 de julho. Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 23, realizada no dia 5 de julho de 2021. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente encaminhado a esta Casa de Leis.
Prefeitura Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 20/2021. Encaminha projeto de lei número 18/2021. Que autoriza o Poder Executivo Municipal a absorver os trechos rodoviários estaduais urbanos que são de responsabilidade do Departamento de Identificações e de Rodovias do Espírito Santo, DER. A sua excelência, senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras, o projeto de lei ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa tem por objetivo autorizar o Executivo Municipal a absorver os trechos rodoviários estaduais urbanos que são de responsabilidade do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo, DER. Sabe-se que com a edição da Lei nº 10.782, de 14 de fevereiro de 2017, a qual dispõe sobre ordenamento de uso do solo nas faixas de domínios e lindeiras das rodovias estaduais do Estado do Espírito Santo, e regulamentado pelo Decreto número 4.303-R, de 5 de setembro de 2018. O município terá mais autonomia no seu planejamento urbano. Temos que o presente atende tal disposto do decreto, pois atendemos o artigo 3º, inciso 4º, que cita comprovação de que o trecho rodoviário estadual está inserido no perímetro urbano municipal que representa ao menos dois dos seguintes itens: A. Calçadas. B. Iluminação pública. C. No mínimo 4 acessos com distância máxima de 150 metros entre eles. D. Drenagem de águas pluviais. E. Sinalização urbana. F. No mínimo 10 construções lindeiras à rodovia em um espaço de 1 quilômetro. Ademais, vale justificar que o município apresenta capacidade técnica e operacional para absorção das vias expostas no projeto de lei. Assim, é oportuno descrever os motivos de que justificam a propositura. Informamos o quão importante é a autonomia do município no que tange a lei. Este evento tem como objetivo construir maior independência ao município para gerir as vias estaduais em áreas urbanas. É importante afirmar que o município será decisivo nas ações de gerenciamento das vias e faixas de domínio, regularizando as construções lindeiras e que poderá aumentar a capacidade de arrecadação, tendo maior liberdade de decisões que antes não era de nossa responsabilidade e competência. Diante de todo exposto e em face de inegável relevância e do evidente interesse público que a matéria encerra, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores e vereadoras os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, prefeito Hilário Verde.
Câmara Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 183/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de calçamento rural, iniciando na rodovia Belmiro Potrates, comércio do Vitorino Rame e finalizando nas proximidades da residência do senhor Marcial Rolls, em Barracão de Rio Posmoso, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio da vereadora abaixo assinada usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de calçamento rural iniciando na rodovia Belmiro Potrates, comércio do Vitorino Rame, e finalizando nas proximidades da residência do senhor Marcial Rolls, numa extensão aproximadamente de 1.300 metros, em Barracão de Rio Posmoso, neste município. A referida localidade não dispõe de calçamento, o que provoca muitos transtornos
na infraestrutura do local, causados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer calçamento rural, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. Portanto, apresenta-se a referida medida, considerando-se de acordo com as necessidades da população do aludido local e a fim de contribuir com a melhoria da infraestrutura e conforto da população deste município. Dessa forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 23 de junho de 2021, vereadora Selene Jastro. Câmara Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 185/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma ponte passarela de pedestre no modelo rústico por cima do rio São Luís, entre a rua Arno Berent e a rua Rolf Potrates, ao lado da empresa Garra Pneus, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo assinado usando o permissivo do artigo 100 e 101, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de uma ponte passarela de pedestres no modelo rústico, por cima do rio São Luís, entre a rua Arno Berent e a rua Rolf Potrates, ao lado da empresa Garra Pneus, neste município. Justifica-se a presente indicação pelo fato de que a referida passarela proporcionará melhor locomoção dos moradores e demais transeuntes, os quais poderão se deslocar até a ponte que fica em frente à Boate Prime, para assim atravessar de um lado para outro. De igual modo, a ideia da construção também poderá servir como ponto turístico, assim como em Veneza, na Itália, e dentre outras localidades, que também poderá ser utilizado para fazer fotografias. Dessa forma, solicito o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis, para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 28 de junho de 2021, vereador Teodoro Ramé. Câmara Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 188/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de um campo de futebol society de grama sintética em alto recreio neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio da vereadora Selene Jastro, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de um campo de futebol society de grama sintética em alto recreio neste município, podendo ser construído no terreno que a municipalidade já possui naquela localidade. A construção de um campo de futebol society deve fazer parte do elenco das políticas para a expansão do esporte, proporcionando momentos de lazer à comunidade local. Destaca-se que a mencionada localidade possui um considerável número de habitantes, tornando-se imprescindível a construção do campo para trazer diversão sadia para a população local e pelo fato do futebol ser modalidade esportiva com grande número de praticantes. Por fim, requer o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário doutor Floriano Guilherme, 28 de junho de 2021, vereadora Selene Jastro. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 189/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a aquisição de um terreno e posterior construção de um campo de futebol society de grama sintética em Alto Rio Posmoso, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador Teodoro Hammer, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a aquisição de um terreno e posterior construção de um campo de futebol society de grama sintética em Alto Rio Posmoso e neste município. A construção de um campo de futebol society deve fazer parte dos investimentos públicos, pois trata-se de expansão do esporte, proporcionando momentos de lazer à comunidade local, bem como benefícios sociais, educativos e de saúde. Destaca-se que a mencionada localidade possui considerável número de habitantes, tornando-se imprescindível a construção do campo para trazer diversão sadia para a população local e pelo fato do futebol ser a modalidade esportiva com grande número de praticantes. Por fim, requer o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário doutor Floriano Guilherme, 30 de junho de 2021, vereador Teodoro Hammer. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 190/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de calçamento e instalação de rede de esgoto e iluminação pública na ladeira Florencio Schultz, situada em São Sebastião do Meio, neste município. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador presidente, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de calçamento e instalação de rede de esgoto e iluminação pública na ladeira Florencio Schultz, situada em São Sebastião do Meio, neste município. Os moradores vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo assolados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via, em especial por se tratar de uma ladeira. De igual modo, importante se faz a instalação de rede de esgoto, que tem por finalidade a despoluição dos rios e consequente contribuição com a preservação do meio ambiente e o bem-estar da população. Quanto à instalação de iluminação pública, essa se faz necessária, haja vista que oferecerá maior segurança no período noturno, tanto para os pedestres, quanto para os veículos que ali trafegam, e a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. Desta forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário doutor Floriano Guilherme, 2 de julho de 2021, vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 191/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de calçamento e instalação de rede de esgoto e iluminação pública na rua Albertina Thomas Schultz, situada em São Sebastião do Meio, neste município. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador presidente da Câmara, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de calçamento e instalação de rede de esgoto e iluminação pública na rua Albertina Thomas Schultz, situada em São Sebastião do Meio, neste município. Os moradores vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo este assolado pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer pavimentação que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. De igual modo, importante se faz a instalação de rede de esgoto, que tem por finalidade a despoluição dos rios e, consequente, contribuição com a preservação do meio ambiente e o bem-estar da população. Quanto à instalação de iluminação pública, essa se faz necessária, haja vista que oferecerá maior segurança no período noturno, tanto para os pedestres quanto para os veículos que ali trafegam, e a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. Desta forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 2 de julho de 2021. Vereador Elmar Francisco Tom. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 192/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de calçamento e instalação de rede de esgoto e iluminação pública na rua Ana Ponat Schneider, situada em Santa Luzia, neste município. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador-presidente, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de calçamento e instalação de rede de esgoto e iluminação pública na rua Ana Ponte Schneider, em Santa Luzia, neste município. Os moradores vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. De igual modo, importante se faz a instalação de rede de esgoto, que tem por finalidade a despoluição dos rios e, consequente, contribuição com a preservação do meio ambiente e bem-estar da população. Quanto à instalação de iluminação pública, essa se faz necessária, haja vista que oferecerá maior segurança no período noturno, tanto para os pedestres quanto para os veículos que ali trafegam, e a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. Desta forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 2 de julho de 2021. Vereador Elmar Francisco Tom. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 193/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de calçamento e instalação de rede de esgoto e iluminação pública na rua Floriana Reinaldo Germano Jacob, situada em São Luís, neste município. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador-presidente da Câmara, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de calçamento e instalação de rede de esgoto e iluminação pública na rua Floriano Reinaldo Germano Jacob, situada em São Luís, neste município. Os moradores vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a referida rua. De igual modo, importante se faz a instalação de rede de esgoto, que tem por finalidade a despoluição dos rios e consequente contribuição com a preservação do meio ambiente e o bem-estar da população. Quanto à instalação de iluminação pública, essa se faz necessária, haja vista que oferecerá maior segurança no período noturno, tanto para o pedestre quanto para os veículos que ali trafegam, e a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. Desta forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 2 de julho de 2021, vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 194/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de calçamento e instalação de rede de esgoto, iluminação pública na rua Armindo Berg, situada em São Luís, neste município. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador-presidente da Câmara, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de calçamento
instalação de rede de esgoto e iluminação pública na rua Armindo Berg, situada em São Luís, neste município. Os moradores vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a referida rua. De igual modo, importante se faz a instalação de rede de esgoto, que tem por finalidade a despoluição dos rios e consequente contribuição com a preservação do meio ambiente e o bem-estar da população. Quanto à instalação de iluminação pública, essa se faz necessária, haja vista que oferecerá maior segurança no período noturno, tanto para os pedestres quanto para os veículos que ali trafegam, e a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. Desta forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação, e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 2 de julho de 2021. Vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 196/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação asfáltica no trecho que inicia na residência do senhor Adilson Otto, passando pela residência do senhor Floriano Schultz, até as proximidades da residência do senhor Fredomiro Otto, numa extensão de 2 quilômetros, na localidade de Corgo do Ouro, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio dos vereadores abaixo assinados usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação asfáltica no trecho que inicia na residência do senhor Adilson Otto, passando pela residência do senhor Floriano Schultz até as proximidades da residência do senhor Fredomiro Otto, numa extensão de 2 quilômetros, na localidade de Corgo do Ouro, neste município. Cumpre-se ressaltar que os moradores sofrem constantemente com a lama no período das chuvas, que prejudica o deslocamento de veículos e de pedestres. E na época da estiagem, a superfície cria uma camada de pó, gerando muita poeira. A solução é fazer a pavimentação asfáltica, que beneficiará diversas famílias que dependem da via para a circulação, bem como os demais trazentes que trafegam em Corgo do Ouro, tudo porque a estrada é muito utilizada na escoação de produtos daquela região adjacente. Desta forma, visando proporcionar melhores condições de tráfego aos usuários, solicitamos o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, de 5 de julho de 2021. Vereador Joélio Albert, vereador Valdivino Manske.
Caminho os projetos de lei para as comissões permanentes para analisar e elaborar os pareceres e após para ordem dia da presente sessão ordinária. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Não temos nenhum vereador inscrito no pequeno expediente. Temos 7 vereadores inscritos no grande expediente. Convido primeira vereadora Selene Jasso.
Cumprimento o presidente, Omar Francisco Tom. Cumprimento a mesa diretora, todos os meus colegas vereadores. Também quero cumprimentar, né, todos os ouvintes da Rádio Pomerano, os internautas, e todas as pessoas que se encontram aqui neste plenário hoje assistindo a nossa sessão. Eu fiz uma indicação hoje de uma construção de um campo de grama sintética lá em Alto Recreio. Essa indicação eu fiz porque eu tive uma conversa com o prefeito e daí ele me falou que ele tinha intenção de fazer esse campo, né, de grama sintético lá no Horto. Né? E daí, assim, tem uma emenda, né, uma parte de uma emenda para um campo society. E daí, assim, em Rio Posmoso, infelizmente, a gente não acha terreno para comprar, para construir um campo society, porque assim, a maioria assim, dos terrenos que estão ali ainda à venda dentro do Rio Posmoso, quando acontecem chuvas, elas acontecem inundações, né? Então, assim, a comissão de vendas de compras da prefeitura não aprova, né? A gente já teve isso no mandato passado, ano passado, já corri atrás para procura de um terreno lá para compra de Rio Posmose, a gente não achou. E daí eu fiz uma indicação, então, em conversa, que eu tinha uma parte de uma emenda, não dá para fazer uma contrapartida, né, de um deputado, Adilson Espindo, 150 mil, aí eu estava indicando essa emenda de 150 mil para, então, construir esse campo Sourcite lá no Horto Municipal de Santa Maria de Tibá. Pelo que o prefeito me falou, tem um espaço lá que daria para fazer um campinho de campo Sourcite, né? E também quero aqui deixar meus agradecimentos, né, à subprefeitura de Garrafão, que desceu e fez um belíssimo trabalho lá em Rio Posmose, né, a comunidade de lá agradece, eles entraram ali por baixo da igreja, passaram ali onde o seu Teodoro Hammer mora, e reabriram as estradas, abaixaram, tem umas casas que foram sempre jogadas, já cascalho, e as casas já estavam quase, estavam mais baixas do que a estrada, né? Então, assim, foi feito um bom serviço lá, e a comunidade de lá agradece. Demorou muito, mas, assim, aonde que a subprefeitura está fazendo serviço, estão fazendo bem feitos, reabrindo as estradas, só que, muitas das vezes, não se faz melhor porque as pessoas colocam cercas, né, dentro da estrada. Eles fazem um cercado do seu terreno e aí eles colocam então, a cerca já dentro da estrada. Então, não tem como a prefeitura fazer um bom serviço. Eu acho que aqui, assim, nós, os vereadores, a gente poderia uma vez fazer um projeto de lei. Isso tinha que vir de nós todos, né? As estradas tem que ter pelo menos 6 metros de largura. Isso tinha que ser lei no nosso município. Porque, assim, várias vezes a gente sabe que, assim, a pessoa tem o seu terreno lá, passa uma estrada, ele mete uma cerca lá dentro da estrada, por cima e outra por baixo, né? E não dá 6 metros mais. Como é que a prefeitura vai reabrir essa estrada, vai fazer um bom serviço, né? Então, assim, então, eu acho que uma vez a gente tem que pensar aqui para poder dar condições para o nosso município para trabalhar e para pedir para essas pessoas não fazerem isso. Porque se já tem uma estrada e coloca uma cerca lá dentro da estrada, a prefeitura não consegue fazer um bom serviço e também não consegue passar 2 carros, um pelo outro, né? Então, assim, a gente pede compreensão das pessoas. Quem for fazer uma cerca, não coloca cerca dentro, né, dentro da estrada. E nós aqui, eu acho que como vereadores, a gente tinha que uma vez pensar, porque isso já foi até me pedido pelas pessoas que levam verduras, que às vezes sofrem, encontram um caminhão com o outro, e aí daí não dá para ultrapassar um com o outro, tem que dar ré por essas coisas que acontecem, que as estradas não estão com 6 metros de largura. Então, eu queria só deixar isso aqui hoje. Meu muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Joel Ponat.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, chamar Francisco Tom, os demais da mesa diretora, os demais vereadores, vereadoras, os público aqui presente. Em nome do meu amigo Jovino, cumprimento os demais aqui no plenário. Eu quero só agradecer rapidamente aqui o prefeito e também a equipe que está trabalhando em Alto Caramuru, patrulhando estrada, fazendo cascalhamento de estrada. Aliás, falta, sim, bastante trecho para fazer cascalhamento, mas eu acredito logo, logo eles vão fazer o cascalhamento também. E quero pedir depois exterminar lá, que volto lá para a região do Adair, que em Rio Claro ficaram algumas estradas para trás, mas eu já conversei com o Gebel, eles vão voltar lá e fazer aqueles trechos também. Hoje estão ali na virada, ali no Coquim, fazendo aqueles trechos lá e fazer o cascalhamento também logo, porque lá é uma região meio complicada, por ele até ser cadeirante, é difícil ele sair daquele lugar se chover. E quero também, colega vereadora Selena, falar que o campo de Caramuru, o campo sintético que eu indiquei no mandato passado do Hilário, finalmente foi começado, agora já estão fazendo a drenagem com manilhamento, E logo, logo, se Deus quiser, nós vamos ter mais um campo sintético em Caramuru, que era um desejo muito grande da juventude e da comunidade de Caramuru. Por hoje é só.
Convido a próxima oradora inscrita no grande expediente, Ivone Schriver, de Lerme.
Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar meus colegas vereadores, em especial nossos visitantes hoje, família do Juninho, personal da área de educação física, Priscila, a outra professora da área de educação, Luiz Mil, e todos aqui presentes. Obrigada. É muito importante a comunidade parecer e comparecer mais nessa Casa de Leis. Hoje o que me traz aqui é falar um pouquinho sobre a semana, a abertura da Semana do Alimento Orgânico, Sabor e Saúde em Sua Vida. Isso é um programa que começou agora pela coordenação Comissão Produção Orgânica do Espírito Santo. No Brasil existem 23 mil produtores orgânicos agroecológicos. Nós, aqui de Santa Maria de Jetibá, nós somos uma grande referência na agricultura orgânica, principalmente em Alto Santa Maria, né? Os produtores de Alto Santa Maria são destaque do Espírito Santo e no Brasil. E quem nos representa nessa comissão hoje é Selene Tesch, de Alto Santa Maria, que é uma agricultora familiar há mais de 30 anos já. Ela é uma guerreira por estar lutando e buscando, porque se ninguém lutar pelos direitos, por uma diferença, isso nunca chega até a gente. Então, quero parabenizar a Selene por este trabalho desde tantos anos, já que eu conheço ela, junto com a sua família, e cada vez incentivando mais os produtores, as famílias, estarem trabalhando com a agricultura orgânica. Hoje, conversando um pouco com ela, ela disse, Ivone, isso é uma semana, a gente está fazendo uma abertura, mas é para incentivar o povo a começar uma saúde, começar uma vida mais saudável. É para o povo pensar em cuidar um pouco mais do seu meio ambiente, cuidar mais da sua terra, cuidar do que está ingerindo, porque só assim a gente vai ter uma vida mais prolongada. E dizer, então, que hoje, ela disse que na apresentação dela, agradeceu em especial a ministra Tereza Cristina, que disse uma frase, mulher é deusa, mãe da terra. Outra frase que eu gostei muito, escrita por Benjamin Franklin, que diz também na escrita da Selene Tesch, se as cidades forem destruídas e os campos forem conservados, as cidades ressurgirão. Mas se queimarem os campos e conservarem as cidades, estas não sobreviverão. Então, parabéns, Selene, parabéns a todos que estão trabalhando com a agricultura familiar, com a agricultura orgânica, e que a gente também possa incentivar e sempre consumir mais, né, alimentos orgânicos, aproveitar a feira, que a gente sempre tem a feira de sexta-feira aqui, sempre feira orgânica, e parabenizar esse grupo e dizer que a Selene nos representa aqui no Espírito Santo, nessa comissão de produção orgânica, e também representa o Espírito Santo no Brasil. Obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Luciano Alves da Silva.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, é o Mar Francisco Tom. Em nome do meu amigo e irmão, Juninho Aquiles Júnior, né? Eu cumprimento os visitantes dessa Casa de Leis. Em nome da minha assessora Fabiana Jacob Kraus, eu cumprimento os funcionários aqui. Em nome do meu amigo Teida, cumprimento os demais colegas vereadores. Hoje eu vim aqui só para falar um pouquinho da viagem que eu fiz a Brasília na última semana. Viagem essa muito produtiva, tivemos uma agenda marcada pelo deputado Amaro Neto com o presidente da Anatel para tratarmos do assunto do sinal da telefonia móvel do nosso município. Viagem essa muito produtiva, com a agenda marcada dele vir ao Espírito Santo, para a gente buscar mais e mais forças para que esse problema seja resolvido em Santa Maria de Jetibá. Não só Santa Maria estava presente nessa reunião, estavam em Itarana, Itaguaçu, estavam presentes nessa agenda. Nessa viagem a Brasília, o prefeito foi e voltou no mesmo dia, eu fiquei até para aproveitar a viagem E dentre tantos outros pedidos que eu fiz, que foram 12 ao total, lá em Brasília, teve saúde, educação, meio ambiente, enfim. É, se Deus quiser, logo esses recursos estarão chegando no nosso município. É, hoje também tenho uma alegria muito grande em estar aqui nessa tribuna, recebendo a família do meu nobre amigo, inesquecível amigo, Aquiles da Silva. Daqui a pouco vai ser votado o projeto de lei. Muito obrigado pelo carinho de vocês todos. Juninho, você é um irmão, um amigo de longa data, Cida, nem se fala, já mais tempo ainda, Elimar, Verônica, são pessoas de bem, pessoas trabalhadoras ao extremo, e nada mais justo essa homenagem ao nosso eterno amigo Aquiles da Silva. Obrigado a todos, boa noite.
Convido o próximo orador escrito, um grande expediente, vereador Valdivino Mantzke.
Cumprimento nosso presidente, amado Francisco Tom, colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, nosso controlador, funcionário dessa Casa de Lei, ouvintes da Rádio Pomerana, internautas. Sou presidente que me traz hoje aqui na tribuna, quero agradecer nosso secretário Adriano Maurinho, Arno Brown e a equipe, que estão fazendo um trabalho excelente em Alto São Sebastião, reabrindo estrada. Há muitos, muitos anos, sempre foi o pedido, mas agora está acontecendo. Está ficando muito bom, doutor Luiz Mil, um serviço de primeira qualidade. Espero que os moradores colaborem, né, com esse trabalho. Porque tem muitas estradas lá em São Sebastião, você tem que voltar, de vez em quando, 100 metros de ré, quando dois carros se encontram. E hoje em dia, nós sabemos que o movimento de carro em Santa Maria não é só um lugar, é município em geral. Nós temos muito movimento, né, Santa Maria crescendo muito, né? Então, eu espero que o povo colabore, que eles conseguem continuar com esse belíssimo trabalho que eles estão começando lá em Alto São Sebastião. Também quero deixar meus agradecimentos ao nosso secretário Lindomar Berge e a toda a equipe dele pelo bonito trabalho que eles estão fazendo em Santa Maria. Limpeza de barranco, a cidade está bonita, não tem? Dá prazer de andar em Santa Maria, né, pelo trabalho feito. Pelos nossos gari, eu levanto assim, os únicos funcionários que levantam cedo são os gari da cidade, os varredores de rua. Quero deixar meus agradecimentos em especial para essa turma, que eu sempre levanto cedo, doutor Luiz Mil, quatro e pouco, estou saindo para fazer entrega no supermercado de Itarana, Itaguaçu. Aí, esse pessoal já, todo mundo em ativo, já estão trabalhando. Então, quero deixar meus agradecimentos em especial para todos esses funcionários, todos os funcionários públicos, não só um, né? Todos estão muito, trabalhando muito bem e a gente tem que deixar os agradecimentos. Também, senhor presidente, mais uma vez, eu estou aqui falando da comunidade de nossa Rua Nova. Rapaz, eu não estou acreditando, Elimar, o que está acontecendo. Lá foi feito um lar de animais. Era para ser provisória, mas agora já é eterna, acho. E os moradores não sabem o que fazer mais, doutor Luiz Mil, porque esses cachorros ficam latindo a noite inteira. Imagina, né? Os moradores, quem fica próximo ao redor do lar dos animais. Tem nada contra, né? Sou favorável, né? Quem cuida dos animais. Mas eu acho que tem que ter um lugar mais separada, não dentro da rua, ao lado do supermercado, lá fica açougue, não tem, não, eu acredito que não é muito bom. Gostaria mais uma vez pedir o nosso pessoal da prefeitura, se podia, né, fazer alguma coisa e ajudar a agilizar. Nosso prefeito também ficou de, né, dar resposta para as famílias que moram lá, acho que não sei se não deu tempo ainda, mas quero pedir, né,
Só me permite uma parte?
Permito.
Eu, quando o senhor começou lá na frente, sobre esses cachorros lá da Rua Nova, vinha recebendo de madrugada, no dia seguinte, áudios de como que essas pessoas passam a noite, cachorro latindo o tempo todo. Procuramos o prefeito, eu e o senhor, fomos por via online, conversamos com a promotora, recorremos aos secretários de meio ambiente, inclusive na saúde fomos parar, em todos os âmbitos, e não fomos atendidos. O que está acontecendo? Eu não consegui entender, vereador Valdivino, por que o não. A gente sabe que está ilícito e todos que nós procuramos concordam com a gente que aquilo ali não é legal e ninguém não toma providência. O quê? O que está acontecendo? Não consigo entender. Tá uma, a minha interrogação para os responsáveis disso aí. Me deem a resposta. Por que que não tomem atitude? O que está faltando? Vamos ter que ir lá no Estado, na secretaria, ou talvez no ministro pedir uma solução? Não estou conseguindo entender. Parece que tem alguma coisa maior atrás disso, infelizmente. Muito obrigado.
Elemar, eu acho que se essas pessoas que estão à frente desses cuidados desses animais, se gostavam dos animais, não deixavam os animais abandonados lá, para chorar a noite inteira, esses cachorros, né, lamentando sozinhos. Né, cachorro que é acostumado com o ser humano, se ele prender ele sozinho, ele não fica parado, doutor Luiz Mil, ele fica meio assim, desinquieto, né? Ele late a noite toda, chora. Então, se eles gostavam dos animais, alguém ficasse lá com eles, porque lá é uma casa, não tem podia estar alguém ficando, não tem para cuidar melhor desses animais. Também, senhor presidente, quero pedir ao nosso secretário Adriano e ao nosso prefeito que acatem a nossa indicação, meu e do Joel, que foi lido agora há pouco, daquela estrada lá do acho que é Corgo do Ouro, né? Para fazer aquela estrada antes que começar o tempo de chuva. Que aquele povo é muito sofrido, aquela estrada, o Joel, né? Então, eu espero que o Adriano, o nosso prefeito, eles são pessoas que querem sempre ver o bem, né, de todos, que acata a nossa indicação, que faz esse trabalho antes que começar a chuva. Meu muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Irimar Vesper.
Boa noite a todos. Agradecer, muitas pessoas estão agradecendo as lavagens dos patrimônios que estão acontecendo na cidade. Ali na virada, as pessoas estão muito felizes que estão tirando a poeira e estão limpando bem, deixando as pessoas que moram ali muito bem estruturadas com essa lavagem que está acontecendo, certo? Então, secretário Lindomar, parabéns. Também, Lindomar, agradecer que eu tive uma ligação de uma pessoa muito íntegra, falando que aquela rua do Floriano Berge ali, do pátio de festas, estava tendo muito buracos nas calçadas. Tinham-se tirado placas, plantado árvores e deixado buracos ali. Ali, os estudantes passam por ali, poderia-se pisar num buraco daquele, se machucar e precisar, né, levar para o hospital e ter problemas maiores. Então, muito obrigado por isso também. Agradecer a saúde, que em São Luís tinha uma fila de pessoas até do ano passado esperando por fisioterapeuta. E a demanda está muito grande, São Luís vive crescendo e foi alterado o horário da fisioterapeuta que está atendendo lá. Então, né, a demanda é grande, conseguiu-se aumentar o horário dela, então ela vai conseguir atender mais pessoas. Subsecretária Rosilene, Silene, muito obrigado. A comunidade de São Luís agradece. Eu passei por um constrangimento hoje. Eu fiquei de boca aberta. A gente sente as coisas quando sente na pele, tá? Meu assessor Anderson já veio me falando, vereador, a Polícia Civil não está fazendo BO, boletim de ocorrência. E eu liguei para algumas pessoas da polícia e achei que isso estava resolvido. Mas hoje pela manhã vieram me procurar que essa madrugada roubaram uma fiação numa zona rural, indo para o Cavalo Baio, roubaram uma fiação e deixando a casa sem energia. Então, fui ligar para a EDP e explicar, olha, teve vândalos que tentaram arrancar a fiação está se precisando da energia com urgência. Ah, nós só podemos fazer isso através de um boletim de ocorrência. Fui com a pessoa, até um sócio meu, fui com a pessoa até na Polícia Civil, toquei a campainha porque está fechado. Uma pessoa da Civil veio me atender. Não, nós não estamos fazendo boletim. Ou você faz online, ou você vai lá na Polícia Militar. Porque nós estamos em falta de funcionários, de policiais civis. Tudo bem, fui com a pessoa até na Polícia Militar, chegando lá, tinha uma fila já lá esperando. Mais ou menos 10h40, depois que fomos atendidos, a policial lá fez. E eu indagando, eu queria por que a militar fazendo boletim de ocorrência, eu achei aquilo estranho. Aí eu fiquei sabendo lá dentro do DPM que se existe 4 estagiários na Polícia Civil. Estagiários. Será que não tem nenhum desses 4 que são estudantes de direito para fazer esse boletim de ocorrência? Aí foi, me deu o número do protocolo, precisei voltar na Civil para validar aquilo que a militar tinha feito aqui embaixo. Cheguei lá, você tem que esperar 5 dias, a gente tem um prazo de 5 dias para poder fazer isso. Eu o quê? Essa pessoa vai ficar 5 dias sem energia? Não sei o que lá. Entrou lá para dentro e falou assim, não, isso não vai ficar assim, eu me alterei. Isso não vai ficar assim. Ele entrou lá para dentro. E voltou com uma senhora muito amiga minha, a detetive Maísa, gente boa. Ela, por coincidência, estava fazendo os serviços internos, porque ela é da Polícia Civil de Santa Teresa. Me chamou lá dentro e explicou uma certa situação. Eu falei assim, olha, eu estou com pessoas me esperando lá na farmácia. Ele vai ficar aqui, expliquei tudo para ela, o ocorrido, ele vai ficar aqui, que o português dele não é muito bom. Imagine uma pessoa dessa entrar num programa, fazer isso online. Tá? Aí ela ficou. Quando deu 2 horas da tarde, ela me ligou. Só deu para liberar agora, porque deu um problema aqui na internet. Então, de 10h30 até 14h30, esse rapaz ficou para esperar esse boletim para eles fazerem. Tá? Porque a internet tinha caído lá na Civil. Então, não foi culpa da Maísa, mas graças a Deus resolveram. Então, colegas vereadores, tá? Eu não sei se a gente todos poderíamos fazer uma carta para o secretário estadual de segurança, para pedir alguém para essa Civil aí, algum responsável, ou pegar esses estagiários e fazer um treinamento com eles, porque isso não é de agora não, isso é desde o início lá da pandemia. Então, senhor presidente, eu quero colocar todos, e talvez até em nome da Câmara, mandar um ofício, onde que todos nós poderíamos assinar, mandar um ofício que isso aí é o município que está precisando. Tá? Eu não sei nem por onde começar. Tá? Tá uma deficiência de polícia militar? Tá. Muito grande. Agora, civil também?
Sim. Permite uma parte, por favor. Sim. Para você ter uma ideia, o nosso delegado que atende Santa Maria, Santa Leopoldina, se não me engano, Santa Teresa, Rogério? Santa Teresa também. Então, essa deficiência, não sei se o senhor estava presente no dia que a gente marcou com o secretário de Segurança no Estado, e, num certo momento da fala dele, ele disse que estava no radar do governador fazer concurso público de delegado, porque não tem alguns aposentados, outros se afastaram por problemas de saúde, e o Estado está à mercê, realmente, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, aguardando uma resposta do governo estadual. Muito obrigado pela parte.
Sim, mas para que estão 4 estagiários recebendo da prefeitura? Esses estagiários estão aprendendo com quem lá? Me explica. Eu não consigo entender. Tá?
Vespinha, permite a parte aí.
Sim.
O estagiário, ele não tem autorização do chefe da Polícia Civil para fazer ocorrência. se quem valida a ocorrência é um policial civil. E se o policial civil não estiver na delegacia, não valida a ocorrência. O serviço do estagiário lá dentro é dar andamento ao inquérito, entendeu? Questão de Maria da Penha, fazer medida protetiva. E assim mesmo, quem assina medida protetiva é promotor e juiz. Tá? O trabalho interno deles é simplesmente burocrático. Eles não podem nem atender o público, porque não tem ninguém armado lá. Se tiver uma invasão, alguma coisa, eles podem ficar até de refém de alguma situação. E, infelizmente, é o momento que nós estamos vivendo a segurança pública do Estado do Espírito Santo. Devido a vários descasos atrás aí, que não vou entrar em detalhe, que eu já falei aqui várias vezes nessa questão. A questão de concurso público. Foram 12 anos sem concurso público. Então, a realidade é essa. Não é só Santa Maria. Itarana nem delegacia tem. Tá bom? Obrigado aí.
De nada. Obrigado por esclarecer um pouco mais ainda. Mas mesmo assim, se não tem ninguém lá, estagiário é para aprender. Estão aprendendo com quem? Está a minha indignação aí. Tá? Pulando para o próximo assunto, eu fui sábado. Eu já tinha recebido reclamações até de um comerciante lá de São Sebastião do Meio, ele tem um comércio lá. Vereador, mandou áudio, fizeram asfalto, que bom que fizeram, joia. Só que os moradores, os transantes aqui do asfalto, não estão sabendo o que estão fazendo. Eles estão correndo demais. E precisamos de quebra-molas, redutores de velocidade aqui no nosso reduto. E eu, sábado, fui. Pessoas passavam por mim numa velocidade exuberante. Tá? Parei lá na casa desse senhor, do bar que ele tem lá, e conversando com ele, é zoom de moto, e aquelas bizinhas, pessoas sem capacete. E eu já fui na Sanderleia e falei com ela como que está difícil. Aqui embaixo, perto dos Bills, da casa do Bozó, tem uma ponte. Eles fizeram asfalto, mas a ponte continua estreita do mesmo jeito. Diz que já houve acidente ali. Então, precisamos de redutores de velocidade ali para o quanto antes que aconteçam acidentes maiores. Tá? Então, fica aí mais um meu pedido. Vai ser feito por ofício também. Mas tá feio. Então, quando não tem asfalto, as pessoas reclamam. Quando tem, elas abusam. Claro que não são todos, mas é triste, tá? Um outro assunto é... Eu nunca gostei de foguete na minha vida. Até saio de perto onde que eu vejo que tem alguém saltando. E teve aí umas inaugurações de comércios aí. E sábado... saíram rua fora, buzinando, com som alto, com foguetório. E isso incomodou muitas pessoas, principalmente em grupos de animais, em grupos de WhatsApp, o que eu vi de pessoas xingando e falando que ligaram para o 190, já fizeram tudo. Então, fica o meu apelo aí. Quer inaugurar? Faça uma coisa mais social. Nada com essa barulheira. Ninguém não gosta desses foguetórios, desses som altos aí gritando. Gente, isso é inauguração ou isso é para incomodar, para mostrar que chegaram à cidade? Tá? Então, fica o meu apelo aí. Não façam esse tipo, não. Uma carreata, buzinação, nem isso não é legal. A pessoa está no final de semana, no sábado, ali descansando. Não fica. Não, eu sei de pessoas depois falando que o cachorro sumiu, se alguém visse que era para alertar, porque fugiu de medo dos foguetes. Nenhum animal não gosta disso. Tá? Então, fica o meu apelo aí também, para quem quiser inaugurar, que não use esse tipo de exageros aí. Seria isso. Meu muito obrigado e uma boa noite.
Eu também faço uso do grande expediente, designo a vice-presidente assumir a mesa diretora.
Quero aqui cumprimentar a vice-presidente, Ivone Shrivo Guilherme, cumprimentar o primeiro secretário, Luciano Alves da Silva, cumprimentar os vereadores, vereadoras, cumprimentar a nossa presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, Elice de Fátima Souza, cumprimentar o gerente da Vigilância Sanitária, o Alisson Patrick, cumprimentar o nosso controlador dessa casa, Dr. Luiz Mil, cumprimentar o Juninho Elimar Silva, em nome da família Silva, cumprimentar o meu assessor Jovino, TV Câmara, nossos funcionários dessa casa, cumprimentar o assessor da deputada Janete de Sá, que está aqui presente, Everaldo, e demais pessoas aqui presentes. Também cumprimentar o neto do Teodoro Hammer, que está aqui presente, Gabriel, toda semana está aqui nessa sessão assistindo. Isso é uma alegria para nós muito grande. Primeiramente, eu quero falar sobre a indicação da Selene. Eu não sei se vocês inverteram o quadro, Selene. A gente está lutando há muitos anos já para um terreno em Alto Recreio do nosso amigo Alcides Macquati. E a proposta deles foi 50 mil naquela época. Isso tem 2 anos. E não pagaram esse terreno, foram enrolando, enrolando, e não compraram o terreno e não deu o procedimento de fazer o campo grama sintético. Eu não sei por que, que agora mudou lá para o Horto. Não sei como que vai ficar isso, porque agora eles fizeram outra proposta desse terreno. Eu não sei como que vai ficar isso. E agora eu vi a indicação da Vossa Excelência, que vai fazer lá no Horto. E como que vai ficar esse local onde eles vêm lutando já 2 anos e não pagaram esse terreno por 50 mil. Eu acho que agora o valor que ele pediu foi 180 mil e acho que botaram o preço de 135 mil. Não sei, vai ser avaliado. Então, eu queria deixar esclarecido aqui, porque se isso sai lá fora que vai retirar aquele campo daquele local que foi decidido pela comunidade, que foi feito 3 terrenos foi analisado, e então geralmente aquele setor ali, essas pessoas não vão ficar muito satisfeitas com isso.
Você me permite uma parte?
Sim, senhor.
Colega presidente. Pelo que eu soube, acho que a proposta dele, primeiro ele queria acho que 50 mil nesse terreno. Depois, eu não sei o que aconteceu, quando a prefeitura comprou o terreno em Caramuru por 135 mil, se ele se espalhou naquilo ali, que ele queria receber mais também. Mas aí a pessoa tem que saber diferenciar. Olha, em Caramuru, é praticamente no centro de Caramuru, né, na beira do asfalto, é um patrimônio bem grande já, onde nós temos todos os tipos de comércio que Santa Maria, centro de Santa Maria tem em Caramuru, até banco tem. Aí foi comprado um lugar nobre na beira do campo do Liceu Bege, onde vai ser construído o campo sintético. E eu não sei por que ele quis mudar o preço depois. Eu acho que foi um erro dele. Se ele reclamar hoje, ele não vai poder reclamar, porque a prefeitura estava pronta para pagar o terreno para ele e construir o campo sintético lá. Ele que deu bobeira e quis depois receber mais do que o terreno em Caramuru. Então, eu acho que foi falha do dono daquele terreno ali, porque que ele subiu o preço um tanto assim que a prefeitura também não pode pagar. Você sabe que lá na frente ele vai pagar as consequências, porque se subir um terreno de 50 mil para 180, isso não tem nem lógica, nem lugar nenhum não existe isso. Então, eu acho que a falha foi aí. Obrigado pela
vereador
parte.
Vereador Joel, não é, ele fez a proposta agora, só que eles demoraram em pagar ele, não pagaram. Aí, com todos os aumentos que vieram, a ideia dele de fazer lá onde ele tem o lugar dele lá, onde ia ser feito o campo de grama sintética, aquela época daria para fazer o que, que ele pensava de fazer lá por 50 mil reais. E eles demoraram em pagar ele. O que, que ele fez? Ele fez a proposta de 180. Eles foram lá, analisaram, e aí eles falaram, mais do que 135, não dá para pagar, porque de Caramuru foi pago 135 mil.
Presidente,
eu entendo que lá... Um momento. Eu entendo que lá é uma área... Não é área urbana. Caramuru é área urbana. Que eu sei, em Caramuru, mas ele 2 anos está para pagar isso. E não pagaram. Eu não sei se foi motivo da escritura, o que foi a situação todinha. Então, eu assim estou questionando isso por motivo que talvez, nesse momento, a modificação para botar aqui no Horto vai magoar aquelas pessoas de lá.
Se me permite, como eu fiz essa indicação, é porque assim, a gente vai e corre atrás de emendas. Então, fui no nosso deputado estadual, consegui uma emenda de 150 mil para esse ano. E daí eu tive uma conversa com o prefeito, a gente iria levar isso lá para a Barra de Rio Posmoço também, onde que já existe, né, um local para poder fazer um campo ou uma quadra. Né? E então eu tive em conversa com o prefeito, porque eu achei melhor então, se construir uma quadra lá na Barra do Rio Posmoso por causa das crianças fazer educação física, porque lá tem ensino fundamental. Então, não daria para aproveitar um campus ou site, né, de grama sintética para as crianças fazer educação física. Então, eu tive uma conversa com o prefeito e falei, prefeito, vamos então fazer uma quadra que vai ser mais... dá para as crianças e os adultos também aproveitar. De repente, os adultos até tinham gostado mais um campus ou site à noite. Mas eu penso na coletividade, em prol também das crianças que precisam de espaço para educação física. Então, ficou acordado com o prefeito que ele iria, então, assumir a quadra com recurso próprio da Barra de Rio Posmoser. E daí essa emenda, ela tinha que ser destinada, né? Ela não tinha mais tempo, ela tinha que ser destinada. E aí, então, surgiu essa proposta que o prefeito tinha intenção de fazer um camping society lá, né? Mas eu também não me importo, entendeu? Desde que seja usado. Se, de repente, comprar esse terreno lá, né, que ela também possa ser construída lá. Eu não tenho nada contra. Desde que, assim, o prefeito falou assim, não, não vamos perder esse recurso, vamos aproveitar ele, então, lá em Alto Recreio, onde que já existe um terreno. Mas se já existe uma conversa de comprar, né, não sou nada contra também de usar essa emenda e fazer esse camping society lá.
Me permite uma parte, presidente, por favor? Só para esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo, através do Instagram da Câmara Municipal e Rádio Pomerana, enfim, pelo YouTube também. Toda e qualquer área adquirida pela prefeitura não é quem está vendendo, gente, que coloca preço. Isso passa por uma comissão da prefeitura. E se o terreno não tivesse, não é o caso, não sei se é o caso ou se não é, só estou tentando esclarecer aqui para quem está assistindo, que se o terreno não tiver 100% em dia, que foi o caso que a Ivone apresentou aqui também, a indicação dela lá, o terreno não tiver 100% em dia e não tiver de acordo com a avaliação de que a comissão avalia, não é aprovada a compra do terreno. Então, primeiro tem que saber se foi aprovada essa compra do terreno pela comissão, e aí, se o município não tiver pago, depois de aprovado pela comissão, há algo a se investigar aí. Mas mudar de 50 para 180 sem nenhuma justificativa aí fica puxado porque passa pela comissão de avaliação. Obrigado pela parte.
Vereador Luciano, eu quero... A comissão foi lá, fez a avaliação, que eu tenho a parte de estudo, e não sei o que, que houve, se foi o problema da escritura, e eles não pagaram esse menino. O Alcides Marquardt. E eles não pagaram. Então, não sei se foi problema. Agora, se não foi feita a avaliação, tudo bem. Agora, só que eu acho que deveria ter ido lá primeiro, antes de qualquer coisa, esclarecer isso para essa pessoa, para não ficar mal satisfeito. Porque fica uma coisa muito feia. Essa pessoa vem esperando. 2 anos não é um dia, não. É muita coisa que rolou para poder adquirir esse terreno. Então, não pagaram, então ele tem o direito também de querer justificar que as coisas do jeito que subiram. Então, ele tem esse direito. Então, eu quero aqui deixar claro para depois não ficar mal visto que talvez não foi comprado o terreno e talvez até a Câmara fica mal vista com isso. Tá? Quero aqui também parabenizar nosso secretário de Interior, Adriano, pelo trabalho que vem fazendo na comunidade de São José do Rio Claro, Rio Bonito, Rio Claro, Rio 9, Alto Recreio, em todos os setores ali, que semana passada, tem 2 semanas, eles fizeram um mutirão e adiantaram bem as estradas, Joel. adiantaram bem. E agora, se eu não me engano, esses equipamentos foi agora para Caramuru, Rio das Pedras ali, não sei se está para ali, mas fizeram duas semanas ali, ou uma semana e pouco, e deu para adiantar bem. Só que é esse termo que você, a Vossa Excelência falou aqui, é o cascalhamento. Mas como que cascalha com uma seca desta aí? Vira pó, você joga o material, vira pó. Quero parabenizar muito o Adriano, o encarregado Valdir Tresma e os funcionários que estão lá. Que depois que entrou o Schwantz lá na minha comunidade como encarregado, e é o Valdir Tresma, eu tenho que tirar o chapéu para os dois. Que os dois trabalham, e ele agora está na, de operador, na máquina. Os dois atendem a comunidade e está fazendo um trabalho muito excelente, muito bonito. Quero só parabenizar eles. Também quero aqui dizer a estrada que vai lá para os Florencio Schneider. Eles estão reabrindo ela todinha. Está ficando uma estrada muito bonita. E aquelas pessoas que estão lá, que lá sai muito, muita mercadoria que vai para São Paulo, para o Sul e para outros lugares. E aqueles moradores, aqueles agricultores que moram ali, estão muito satisfeitos. E semana agora já deve começar a reabertura daquela estrada que dá entrada ali no terreno do prefeito Hilário Repic e sai aqui no Paulinho Quista, também vai ser reaberta. E eu quero parabenizar muito a Adriana e aquela equipe que está lá. E também quero pedir ao prefeito que faça o guarda-corpo naquela ponte da barragem de Recreio, que está todo quebrado, beirado. Antes que não caia outro carro lá dentro e morre pessoas, que lá aconteceu um acidente e morreu 3 pessoas no veículo. Eu gostaria muito que o prefeito fizesse isso, porque a gente fica triste de ver uma situação daquela ali, que o guarda-corpo está todo quebrado. Então, não é uma coisa difícil. E ali é um lugar, agora a barragem está cheia, é um lugar fundo, se cair lá dentro, é difícil salvar a pessoa. Porque a pancada que dá, então, não tem jeito de salvar as pessoas. E também quero aqui falar, Elimar, que bom que você falou sobre asfalto. Quando faz asfalto, eles vão velocidade igual doido. Quantos jovens que estão morrendo de moto, acidente. E aí quando você vai lá, faz uma estrada, patrola ela, capricha, faz a coisa bonita, que eles ficam reclamando que tem buraco. Eles vão lá e reclamam da poeira. A gente não dá para entender o povo mais. Não entendo. Uma hora eles reclamam que tem buraco, outra hora reclamam que tem poeira. Outra hora não é porque não pode passar aqui, tem uma cerca. Outra hora não sei o que é. Então, a pessoa que está lá trabalhando não é fácil. É difícil, Elimar, vereador Elimar. Não é fácil mesmo. E aí, eles ficam reclamando de poeira. Esse dia mesmo, questionaram, eles fizeram aquela estrada de Recreio até na barragem. O que que eles questionaram sobre a poeira? Deus me livre. Eu pensei assim, nunca vi assim. Você vai, faz uma coisa boa, eles reclamam. Precisei pedir o Adriano. Adriano, pelo amor de Deus, manda o carro pipa urgente para lá. Uma reclamou porque suja, estava dando poeira na roupa. Outro não sei o quê. E eu falei, eu não aguento isso mais, não.
Vereador, me permite uma parte?
Sim, vereador.
Olha, eu acredito que quem mais reclama que tem mais, menos espaço para a estrada. Porque tem muitos moradores, município que tem terreno, que eles não dão espaço para a estrada. Gente, isso é difícil para o maquinista trabalhar, porque ele não tem como ele chegar, ele mexer na estrada, onde ele vai deixar a terra solta, vai deixar dentro da estrada. É tão complicado, ali em Rio Claro também tem pessoas assim que araram quase dentro da estrada. É muito difícil, é falta de respeito para o próximo que precisa passar. Gente, eu até conversei com o doutor Luiz Mil sobre fazer um projeto de lei que desse uma autonomia para aqueles funcionários da prefeitura, operador da máquina, para ele não precisar respeitar o pedido ou a ordem que eles dão os proprietários do terreno. Mas, infelizmente, não dá para fazer esse projeto, porque o município tinha que arcar com a despesa do terreno, se aquele proprietário ia lá, queria indenização no terreno. Aí não tem como fazer um projeto de lei para que autorizasse o maquinista fazer isso. Muito obrigado pela parte.
De nada, vereador. No momento que está, eu incluí a abertura das estradas, eu acho que nós temos que incluir uma abertura boa, que 6 metros, vocês sabem que é estreito, a estrada de 6 metros, que hoje o caminho do campo é 9 metros. E outro, não incluir nesse projeto, o nosso colono roçar a estrada. Porque a patrola tem que virar roçadeira, tem que ficar roçando barranco. Muito obrigado.
Interrompo a sessão por alguns instantes. Peço ao senhor secretário que faça novamente a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Vereador Dailur.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilima Vesper.
Presente.
Ivone Chilive Guilherme.
Presente.
Joelio Albert.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansker.
Presente.
Declaro novamente aberta a sessão. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 29/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei nº 29/2021, que dispõe sobre a denominação do Estádio Pomerano Aquiles da Silva, situado em São Luís, neste município, de autoria do vereador, primeiro secretário Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. O projeto de lei vem a esta comissão para análise sobre o ângulo de constitucionalidade e juridicidade. Trata-se de proposição da lei que tem em escopo denominar o estádio que atualmente é apenas chamado Estádio Pomerano. Porém, não há nenhuma denominação oficial. Desta forma, por entender que o referido proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atendo aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 30 de junho de 2021. Presidente Rogério Schroeder, favorável. Relator Joel Ponat, favorável. Membro Joelho Abra, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Serene Jaz, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 29/2021.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei nº 29/2021, que dispõe sobre a denominação do estádio Pomerano Aquiles da Silva, situado em São Luís, neste município, de autoria do vereador, primeiro secretário Luciano Alves da Silva. Conclusão. A denominação de logadouros públicos é de uma das atribuições dos vereadores. Geralmente, esses locais recebem nomes de pessoas falecidas que tiverem alguma importância histórica ou atuação importante na comunidade. Em uma espécie de homenagem póstuma, e nesse caso trata-se do senhor Aquiles da Silva, o qual sempre esteve envolvido com o esporte neste município. Sendo assim, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Flávio Guilherme, 30 de junho de 2021. Presidente Adair Luft, relatora Selene Jastro, membro Clóvis Brown, todos favoráveis.
Em discussão.
Peço ao presidente, por favor, para me fazer novamente a leitura da justificativa. Boa noite a todos, em especial a família Silva aqui presente. Eu vou ler agora a justificativa do projeto de lei e depois, posteriormente, falo algumas palavras. Projeto de lei número 29/2021 dispõe sobre a denominação do Estádio Pomerano Aquiles da Silva em São Luís, neste município, e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente o Estádio Pomerano Aquiles da Silva, situada em São Luís, neste município. Aquiles da Silva era natural de Santa Leopoldina, Espírito Santo, nascido em 3 de novembro de 1952, filho do senhor Jair Honorato da Silva e da senhora Lisete Conceição da Silva. Durante alguns anos, residiu em Garrafão, na fazenda Espíndola. Porém, a maior parte de sua vida, residiu no centro de Santa Maria de Jetibá, o qual se orgulhava muito disso. Cursou o ensino fundamental e o técnico em contabilidade na escola de primeiro e segundo grau Graça Aranha. Com o intuito de construir uma família, Aquiles casou-se no dia 26 de fevereiro de 1977 com Maria Ulg, e dessa união foram abençoados com o nascimento de 3 filhos, Andréia Ulg da Silva, Aquiles da Silva Júnior e Alexandre Ulg da Silva, e 4 netos, Marcos Paulo, Laura, Cristina, Brenda e Maria Luísa. Ressalta-se que Aquiles exerceu a profissão de mecânico, pintor como autônomo e, no ano de 2000, desistiu dessa profissão e, desempregado, ajudou voluntariamente a organizar o sítio que mais tarde recebeu o nome de Recanto do Jajá. Aquiles da Silva atuou durante 3 anos no Conselho Tutelar em Santa Maria de Jetibá e durante os anos de 2005, 2006, 2007, 2011 e 2012, trabalhou como funcionário público dessa cidade, dedicando-se ao esporte, o qual ajudava na organização de campeonatos municipais. Por falta de oportunidade de emprego, em 2013 e 2014, voltou a trabalhar no sítio Recanto do Jajá. Enaltece-se que sempre foi um grande colaborador do futebol deste município. Inclusive participou da comissão técnica do Supermaster Veteranos e Titulares do CEP, Comissão Técnica de Futsal Adulto Masculino e Feminino de 2006 a 2015. Ajudou a enaltecer o futebol local, divulgando nas redes sociais os eventos regionais, dando apoio em campeonatos e até mesmo na criação de uma sede para a manutenção do futebol em Santa Maria de Jetibá, tantas vezes ameaçado de extinção. É indescritível a tristeza da perda de uma pessoa querida como o senhor Aquiles da Silva, que foi a óbito em 2 de janeiro de 2015, mas cientes de que cumpriu a missão e é confiada ao homem. Fazer ao próximo o que você deseja a si mesmo. E ele fez isso distribuindo alegria e felicidade. Desta forma, trata-se de justa e merecida homenagem à memória de um cidadão muito querido, assim como seus familiares que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento da cidade. Diante do exposto, espero que os nobres colegas vereadores e vereadoras aprovem o presente projeto de lei pela importância dos trabalhos e da vida do homenageado, sempre direcionados para o bem da comunidade. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 24 de junho de 2021, vereador Luciano Alves da Silva. Bem, meus amigos, hoje a minha alegria ela está muito além do que um dia pude imaginar aqui nessa Câmara Municipal, não pela perda do amigo, mas pela justa homenagem a ele, ao nosso querido Aquiles. Quando eu cheguei para Santa Maria, em 99, ele estava jogando e jogando muito ainda, assim como seus dois filhos jogam, o irmão Elimar. Então, é uma humilde homenagem justa a uma pessoa, a um pai de família, um irmão, um amigo, um colaborador do esporte, um colaborador de Santa Maria de Jetibá e um munícipe do nosso município, que tanto fez por tantas pessoas. Então, fica aqui o meu agradecimento, Elimar, Verônica, Júnior, ao Alexandre, que não está presente, pois está trabalhando, trabalha com o nosso deputado Adilson Espíndola, Maria Luísa, Aparecida, a dona Maria Ulo, que está ali presente, muito obrigado, dona Maria. Eu perdi a Rosimaira, que é a irmã, não é, Rosimaira? Desculpa, eu sempre anotei e deixei lá na mesa, me perdoe, por favor. A todos da família, fique aqui o meu carinho, o meu gesto de amor e carinho por todos vocês. Verônica, Elimar, Juninho, parecidas, são pessoas que eu conheço há tantos e tantos anos, sempre me trataram com muito respeito. Juninho é uma pessoa que eu admiro como pai de família, como esposo, como irmão, como amigo, como profissional. Muito obrigado a todos vocês e que Deus ilumine toda essa família.
Continue a discussão.
Cumprimento nosso presidente, os demais da mesa, as pessoas aqui presentes, a família Silva, que hoje nós estamos fazendo essa homenagem ao nosso querido, saudoso Aquiles. Na verdade, eu soube do nome dele agora recente, aqui na Câmara, porque eu conheço ele como Quelim, né? A vida toda foi conhecido. Eu acho que a maioria das pessoas nem sabe de quem que nós estamos falando, mas falando do Quelim, o nosso saudoso finado Quelim, nós vamos saber que de quem a gente está falando. Ele era uma pessoa muito séria, uma pessoa muito respeitada, como toda a família, né? Como os filhos e os parentes, né? A esposa, e a gente conhece a família toda há muitos anos. E ele era uma pessoa que nunca deixava de cumprimentar a gente quando ele trabalhava no Conselho Tutelar, depois no esporte, que ele amava o esporte, se não me engano, ele era tricolor, né? E isso são coisas que ele podia estar no meio da gente hoje ainda, que era o desejo de todos, né? Eu sei que esse tal do derrame, esse tal dos infartos que dá nas pessoas, são surpreendidos muitas vezes, pessoas que a gente menos espera. Eu passei por isso 2 meses atrás, perdi meu grande amigo, primo, Valdir Ponat, né? E assim, vai uma aqui, outra ali, e é o que a gente resta fazer, lembrar dessas pessoas boas. Se o mundo tivesse todas as pessoas boas, igual o nosso saudoso Aquiles, conhecido como Quelim, o mundo seria diferente, né? Uma pessoa do bem, que nunca fez coisa errada, que nunca precisou ir para a delegacia, a polícia correr atrás de uma pessoa daquela. Então, essas pessoas mereciam viver 100, 200 anos, mas está na mão de Deus, a gente não pode fazer nada. Sempre, né, orar aí pelas pessoas que estão aqui na terra e aquelas que se partem. Mas, meus parabéns, colega vereador, pela iniciativa de você, né? Nós vamos ter esse nome por resto das nossas vidas e das pessoas que vão vir depois de nós. Esse nome vai ficar nesse Estádio Pomerano Aquiles. Parabéns, Luciano, e parabéns à família Silvia.
Continue em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 18/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itatiba, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 18/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a observar os trechos rodoviários estaduais e urbanos que são de responsabilidade do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo, DR Espírito Santo, de autoria do chefe de Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A referido projeto de lei apresenta a esta Casa Legislativa e verifica-se que não há nenhuma irregularidade e justifica-se pelo fato do município apresentar capacidade técnica e operacional para absorções das vias expostos no projeto de lei e de suma importância a autonomia do município no que tange a lei está evento tem como objetivo construir maior independência ao município para gerir os vias estaduais em áreas urbanas. O projeto está em conformidade com a legislação vigente e, desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 12 de julho de 2021. Presidente Rogério Schreider, relator Joel Ponat, membro Joelho Abra, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joelho Abra, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 18/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de Lei nº 18/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a absorver os trechos rodoviários estaduais urbanos que são de responsabilidade do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo, DERES, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. É importante afirmar que, mediante a aprovação do referido projeto, o município será decisivo nas ações de gerenciamento das vias e faixas de domínio, regularizando as construções lindeiras e que poderá aumentar a capacidade de arrecadação, tendo maior liberdade de decisões que antes não era de nossa responsabilidade e competência. Dada a importância do projeto, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação, com os votos abaixo transcritos. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 12 de julho de 2021. Presidente Valdivino Mansk, relator Joelho Albert, membro Valdemiro Jonas, todos favoráveis.
Convoca a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jass, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 18/2021.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Projeto de lei número 18/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a absorver os trechos rodoviários estaduais urbanos que são de responsabilidade do Departamento das Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo, DR, Espírito Santo. De autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e verifique-se que o projeto ter grande importância para o município, o qual vem de encontro com a Lei Estadual número 10.782/2017. O projeto visa sanar dúvidas e discussões a respeito desta autonomia do município. Desta forma, não verificamos nenhuma irregularidade e, diante disso, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação em plenária com as respectivas manifestações abaixo descrita. Plenário, doutor Flávio Guilherme, 12 de julho de 2021. Presidente Adair Luft, relatora Selene Jastro, membro Clóvis Brown, todos favoráveis.
Em discussão, esse projeto que nós botemos aqui em pauta de votação hoje, projeto de lei número 18/2021, é um projeto que é a rodovia estadual que liga aqui dentro de Santa Maria, dentro do centro, que vai ser até em Belém, até na divisa, e indo para Recreio e indo aqui até nos italianos. Ela tem que virar rodovia municipal. Então, era um projeto que ia ser lido só hoje e votado semana que vem, mas por conta que o Adilson ligou para a gente, o nosso deputado, que graças a Deus a gente tem um deputado na Assembleia, no Estado do Espírito Santo, que sempre está preocupado com o nosso município. Então eu quero aqui agradecer muito ao Adilson, que ligou, conversou com o diretor do DR, que é o Mareto, que esse projeto tem que ser aprovado imediatamente, por motivo, senão ia arrancar todas essas faixas elevadas, que ela está na rodovia estadual. Então, eu quero aqui parabenizar muito, e também o prefeito pediu à Câmara de Vereadores que votasse esse projeto imediatamente. Continue em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em votação as indicações nº 179, 180, 181, 182, 184 e 187/2021. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Temos nenhum orador inscrito na explicação pessoal. Não havendo mais nada a tratar, convidamos os senhores vereadores, senhoras vereadoras, para a sessão solene alusiva ao dia do colono, dia 22 de julho, quinta-feira, às 16 horas. E considerando o recesso entre o dia 18 a 31 de julho, convoco senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, dia 2 de agosto de 2021, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.